Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde aqui na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Molenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Foi efetivamente uma tarde trágica na localidade de Alboritel, no concelho de Orém. Dois homens morreram esta terça-feira em acidentes distintos. Governo aprova decreto-lei que permite ajustes diretos de obras até 5,1 milhões de euros por causa da visita do Papa a Fátima. Câmara de Tomar poderá vir a avançar para a posse administrativa das antigas instalações da tipografia naval. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
O tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 18 de janeiro, tempo frio com o céu pouco nublado, vento moderado de nordeste, tornando-se em geral fraco. A partir do meio da tarde, vamos ter descida de temperatura, em especial da máxima. Avançamos para as notícias à uma da tarde, edição do jornalista Vítor Molenas.
A pensar em si.
São 13 horas. A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. Um homem com cerca de 80 anos de idade perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um automóvel e o trator que estava a conduzir. Segundo avançou à Hertz, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. O trágico acidente aconteceu na localidade de Alboritel, concelho de Orém, pelas 16h20 da tarde de terça-feira. Para o local foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. Algumas horas depois, registro para outro caso fatal, também em Alboritel, pelas 18h15, registava-se um atropelamento de que resultou a morte de um outro homem, de 82 anos, que sofreu o embate violento de um automóvel. Apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível inverter o quadro clínico que apresentava. A circulação na via que atravessa a população esteve interrompida durante algum tempo. O condutor envolvido no atropelamento colocou-se em fuga e ainda não foi identificado. Os dois acidentes ocorreram a uma distância de 300 metros um do outro e as duas vítimas eram cunhados. Os dois homens foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Tomar. A Guarda Nacional Republicana continua a investigar as circunstâncias em que ocorreram as duas mortes.
Rádio F, a primeira a informar.
As perspectivas confirmaram-se. O frio está a ser cada vez mais notório à medida que se aproxima o pico da massa de ar polar que está a invadir Portugal continental. No que a Tomar diz respeito, pelas 8h10 da manhã desta quarta-feira, os termómetros desceram aos 3,9 graus negativos, ou seja, foi batido o valor mínimo de menos 3,8, registado no dia 15 deste mesmo mês. Os dados são do Serviço Meteorológico metetomar.info e prepare-se, pois o pior ainda está para chegar, uma vez que a vaga de ar frio irá acentuar-se nos próximos dias. No sentido de calcular eventuais situações de risco, A Guarda Nacional Republicana está, entretanto, no terreno, em todo o território nacional, em ações de vigilância aos mais de 50 mil idosos que vivem sozinhos ou isolados, com o objetivo de acolher e sensibilizar as populações para as baixas temperaturas que se vão fazer sentir ao longo destes dias, principalmente nas zonas centro e norte e zonas de maior altitude. Na prática, os cerca de 400 militares afetos diariamente a esta população idosa vão assim direcionar a sua atividade para o patrulhamento e para a assistência nas residências. Nesta situação de frio intenso devem ser usadas várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa. Não usar roupas demasiado justas, devem de preferência ser consumidas sopas e bebidas quentes, leite ou chá, e evitadas as bebidas alcoólicas. Se forem utilizadas lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, deve ser mantida a correta ventilação das divisões, de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde, gases que podem, aliás, ser fatais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar poderá vir a avançar para a posse administrativa das antigas instalações da tipografia Nadão, junto à Estação de Caminhos de Ferro e Rodoviária Nacional em Tomar. A revelação foi feita na reunião de Câmara desta segunda-feira pela própria Presidente, Anabela Freitas, depois de questionada pelo Vereador dos Independentes, Pedro Marques, sobre aquele imóvel, atualmente profundamente degradado, na sequência de um incêndio há já alguns anos e cujo processo se tem vindo a arrastar no tempo.
Tipografia Nadão ainda está em massa insolvente, pelo menos a informação que nós temos. Nós notificámos a massa insolvente para proceder à limpeza e à demolição daquelas ruínas. A massa insolvente, na altura, não nos respondeu. Foi quando nós avançámos com o segundo ofício, no sentido de dizer que iríamos avançar para expropriação, para posse administrativa. E então a massa insolvente aí efetivamente respondeu-nos a dizer que se nós colocássemos, e esta informação tem já cerca de ano e meio, se avançássemos por aí, que colocaria uma ação contra o município. Nós, porque havia lá, por causa das seguradoras e porque não sei o quê, passado este tempo todo, portanto estamos a preparar outra vez, retomar o processo e vamos pelo início, vamos notificá-los outra vez e se não derem aí, se tivermos de ter um processo, teremos um processo em tribunal, porque efetivamente aquilo não só, porque nós temos, suportámos a nossa, quando notificámos a massa insolvente, suportámos aquilo que foi a nossa exposição em relatórios policiais, em relatórios em caixas de moradores, porque efetivamente aquilo é também um antro de tráfico de estupefacientes e de outras coisas. E, portanto, temos ali também um problema de saúde pública e, portanto, tem de se atuar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi publicado esta terça-feira o decreto-lei que permite à Câmara Municipal de Ourém a possibilidade de contratar por ajuste direto as obras e aquisição de bens e serviços relacionados com a celebração do centenário das aparições de Fátima até 5,1 milhões de euros. A medida de caráter excepcional vai beneficiar os contratos relacionados com o centenário e a visita do Papa e prevê que os contratos de obras públicas e aquisição de bens e serviços fiquem isentos de cumprir os limites fixados pelas diretivas comunitárias, no caso dos ajustes diretos, que é de 150 mil euros. No entanto, o diploma estabelece para a contratação de ajustes diretos, a entidade adjudicante deve convidar pelo menos 3 entidades para apresentar propostas. Esta aplica-se apenas ao ano de 2017 e abrangem contratos de empreitadas, locação, aquisição de bens imóveis e serviços contratados pela administração direta e indireta do Estado, setor público empresarial e município de Ourém. As intervenções da iniciativa da Câmara de Ourém projetadas são, na sua maioria, de requalificação e beneficiação da rede viária e também do estacionamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entretanto, ainda sobre a visita do Papa a 13 de maio e a esperada presença de milhões de pessoas nas celebrações do centenário das aparições, têm vindo ao público as preocupações expressas pela Corporação de Bombeiros de Fátima quanto às limitações em meios humanos e materiais para dar resposta às solicitações que venham a surgir naquela altura. A pensar no caso, os deputados do PSD eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, submeteram já a 5 de janeiro último um conjunto de perguntas à Ministra da Administração Interna sobre as dificuldades denunciadas pelos bombeiros de Fátima e se existe já um plano do Governo para as celebrações do centenário das aparições em matéria de segurança e socorro. No entanto, os deputados do PSD ainda não obtiveram qualquer resposta. Em declarações prestadas à ERTS, o deputado Duarte Marques dava conta dessas preocupações, também na necessidade da construção de novas instalações e lembrava que os bombeiros são o primeiro suporte aos milhões de visitantes que ocorrem anualmente ao Santuário de Fátima.
O que é fato é que a Corporação de Fátima fez ser um comunicado sobre, no fundo, o estado dos seus equipamentos e a necessidade que tinha de construir um novo quartel. É uma preocupação que nós conhecemos porque visitámos a corporação. Agora, isso é grave e é preocupante em todas as corporações do país, mas no caso de Fátima é duplamente preocupante. Porquê? Porque há 3 corporações no concelho, é uma população bastante reduzida face à enchente que tem nos períodos de celebração, sobretudo em maio, e neste ano que aí vem, então é muito mais grave ainda a escassez de meios face à afluência que se prevê para as celebrações do Centenário das Aparições. E, portanto, nós aproveitámos esta oportunidade também para perguntar ao Governo que plano é que tem preparado para, precisamente, para esse período de grande afluência de pessoas, que temos de segurança e de socorro, e também para reiterar a necessidade e a oportunidade de reequipar os bombeiros de Fátima e, sobretudo, prestar apoio na construção deste novo quartel. Recordo que a Câmara ficou de oferecer os terrenos para a construção do quartel de Fátima, isso ainda não aconteceu, ainda não se concretizou, mas, de qualquer forma, é preciso começar a preparar o financiamento deste quartel, que é uma necessidade reconhecida por todos. O quartel de Fátima é pequeno, apesar da grande capacidade que os bombeiros têm, mas o quartel é pequeno e já não tem a dignidade que os bombeiros locais merecem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A direção do Sporting Tomar demitiu-se em bloco na sequência da renúncia apresentada na última semana pelo presidente Ivo Santos. A decisão foi tornada pública após reunião realizada na noite de segunda-feira, altura em que os membros dos órgãos eleitos optaram, desta forma, por prestar a solidariedade para com o Ivo Santos. Ainda assim, convém referir que os destinos do clube serão assegurados até ao novo ato eleitoral. Continuam ainda por esclarecer os motivos pelos quais surge esta decisão agora em bloco, uma vez que o comunicado não é esclarecedor. Por aquilo que se aprovou, haverá um clima de crispação entre a direção e as diferentes secções, nomeadamente a de hóquei juvenil. Aliás, este virar de costas já se arrasta desde há muitos anos, motivando duras críticas do ex-presidente Ricardo Cardoso, que, a dada altura, chegou a dizer que o Sporting Tomar estará dividido em 2. O elenco de Ivo Santos teria como objetivo promover a união, mas a independência conquistada pelas secções não admitirá interferências, nem mesmo do presidente do clube.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um dia diferente. Foi com esta premissa e com a vontade de aprender a fazer-se que 3 das 15 amas da creche familiar Miminhos do CIR levaram algumas das 58 crianças que fazem parte do programa À Quinta do Avô Zezinho no Caniçal nesta terça-feira. A ideia foi dar aos grupos de cada ano a oportunidade de estarem em contacto com outras crianças e simultaneamente aprender e a conhecer novas realidades. Durante todo o dia, os meninos e meninas tiveram a possibilidade de interagir com coelhos, ovelhas e até mesmo um pônei, assim como de amassar pão e colher laranjas. Tudo atividades que visam o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças. A iniciativa que as amas querem, se repita várias vezes ao longo do ano, teve o auxílio de várias pessoas e entidades, começando pelo Rancho Folclórico de Cargueiros, que ajudou nos trajes, também da engenheira Isabel, que forneceu a charrete e o cavalo para os passeios, e do próprio avô Zezinho, que acolheu todos na quinta. Margarida Sousa, coordenadora da creche, falou à reportagem da ERT sobre os motivos desta iniciativa, da batalha contra os medos que os pais têm de colocar os filhos na creche fora do normal e como, neste modelo, já são todos uma grande família.
Estas são atividades do nosso projeto educativo, em que temos como tema aprender a conhecer, o aprender a ser, o aprender a estar com os outros, e cada grupo de três amas organiza atividades anuais, em que um dia nós vamos ter um dia diferente, e neste caso viemos aprender a conhecer os animais da quinta do avô Zezinho. Fizemos pão inicialmente, depois fomos ver todos os animais da quinta, coelhos, ovelhas, um pônei, pronto, apanhámos fruta, pronto, foi um dia completamente diferente do que eles estão habituados normalmente, porque eles estão nos espaços das casas das amas e é sempre diferente passarmos por estas rotinas. Principalmente ajuda-os a eles a conviverem com um grupo maior de crianças e a elas a não estarem um dia todo só com crianças, porque elas acabam por ter uma atividade muito solitária, porque são elas e as crianças, e neste momento nós assim conseguimos juntar mais amas, mais crianças e passar um dia muito mais agradável. Somos uma creche familiar com 15 amas e temos um projeto educativo com imensas atividades. Para além de termos estas dentro do projeto educativo, que é aprender, temos natação, temos dias em que vamos passar também dias ao CIR. Embora que o CIR seja a nossa instituição de enquadramento, às vezes cria-se aquele estigma das amas do CIR e nós não queremos de todo que isso seja um impedimento para que as crianças integrem a nossa instituição. Temos crianças com necessidades educativas especiais, mas também temos crianças normais. Eu acho que todas juntas aprendemos umas com as outras. Isso é muito importante.
Margarida Sousa deu também conta da importância das crianças começarem desde cedo a trabalhar questões como as diferenças.
Nós também temos uma atividade mesmo para trabalhar a diferença dentro do nosso projeto educativo também. Nós, há 3 anos atrás, tivemos um boneco que frequentou a casa de todas as amas e principalmente ia todos os dias à casa das crianças. Os pais tratavam-no como fosse uma criança normal. Ele começou com uma malinha que tinha uma roupinha, uma fralda e um biberon e acabou com um enxoval inteiro, banheira, cama. Pronto, neste momento nasceu a Maria. A Maria já nasceu há alguns dias, que é a irmã do João, e agora vai fazer parte também desta vivência. É de raça negra, pronto. É uma diferença. Para além de todas as diferenças que nós temos na nossa creche, é mais uma diferença e que eu acho que é muito, muito interessante as crianças aprenderem muito pequeninos a trabalharem este tipo de coisas. Aquela vivência delas estarem em casa das amas e estarem 4 crianças, sendo que as idades são sempre diferentes, porque tentamos que sejam 2 meninos mais grandinhos e 2 bebés, para que as amas também tenham mais, consigam trabalhar de maneira mais adequada a dar o atendimento a todos eles. Pronto, quando são todos bebés, isso é muito difícil de acontecer, como devem calcular, uma criança, um bebé que nós tínhamos na nossa casa, já dá muito trabalho, 4 bebés, então nós tentamos que isso não aconteça. Pode acontecer, mas tentamos que não aconteça. O elas estarem a vivenciar sempre 4, todos os dias, na mesma casa, acabam por não experienciar situações diferentes do mundo, e que nós na nossa cidade de Tomar temos tantas atividades que podemos fazer com eles, e não é por eles serem bebés que elas não conseguem ser feitas. E acho que isso é muito importante. Esta mesma própria lei da segurança social que enquadra a atividade da ama solicita isso, para que as amas tenham atividades em conjunto para estas rotinas também serem vivenciadas por todos eles. E eu acho que é uma coisa muito importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
A participação cívica massiva dos municípios no 8º Peditório Nacional promovido pela Ecopilhas permitiu totalizar uma recolha de 1.444 kg de pilhas, baterias e acumuladores. Um crescimento de 44% em relação ao ano anterior e que resulta, uma vez mais, a favor do Instituto Português de Oncologia. Este o balanço de uma iniciativa que resulta da participação cívica, que é essencial para o sucesso do tratamento deste tipo de resíduos perigosos, separando-os dos restantes lixos domésticos. Um processo que tem vindo a ser reforçado não só a nível nacional, mas também em toda a região, pela Resitex, com a colocação de pilhões disponíveis nas autarquias, juntas de freguesia, ecocentros e alguns ecopontos. Em Tomar, o número disponível destes equipamentos é ainda reduzido e muitas vezes também alvo de vandalismo. Outras entidades, como estabelecimentos de ensino e empresas, também têm vindo a disponibilizar pontos específicos de recolha e em casa, Uma simples garrafa de plástico pode servir para recolher as pilhas que depois descheia. Deve ser depositada no lugar próprio o pilhão. Recorde-se que as pilhas e as baterias deitadas fora, sem qualquer precaução, são um risco para o ambiente e para a saúde humana, uma vez que podem libertar numerosos componentes perigosos, tais como ácidos, alumínio, chumbo, lítio e também o mercúrio. Fechamos, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje com a Mário Duarte.
Começa neste dia 18 de janeiro, prolongando-se até ao próximo dia 25, aquela que é conhecida como a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Gostaria de começar esta crónica com uma pergunta. Para quê a unidade dos crentes? São inesquecíveis as experiências de Assis, do Vaticano, de Jerusalém e outras cidades símbolo, onde os responsáveis pelas mais variadas confissões religiosas do mundo inteiro se reúnem. O encontro mais emblemático foi o que ocorreu em Assis em 1986. Vieram de todos os recantos, à sombra da universalidade de Francisco de Assis. Vieram apenas para encontrar-se e rezar. Um pequeno cortejo na cidade medieval e um sol misterioso a descer no lindo e inesquecível Val da Úmbria. Cada um trazia o traje, a palavra, a cultura e a fé de um povo. Cristãos da Igreja Romana, Ortodoxa, da Reforma e de todos os ramos que se entrelaçaram ao longo do tempo. Judeus, muçulmanos, hindus, budistas, xintoístas, confucionistas, ameríndios, zoroatras e tantas cores e vozes quanto a variedade que o mundo comporta. Representavam cerca de 4 bilhões de crentes. De olhos fixos no Deus e sonho e Senhor do tempo, ainda que marcado por conceitos históricos ou dogmáticos diferentes, ou mesmo contraditórios. Com atitudes éticas e morais impressas pelas letras sagradas, pelos sulcos do tempo e dos condicionamentos. O Papa era um igual a todos, apesar de ter sido o congregador de toda aquela multidão virtual de crentes. Em outros sucessivos momentos como este, vislumbramos o cenário da unidade dos crentes. Reconhecendo que todos os trajes, palavras e cores têm direito à diferença e à sua herança religiosa. Penso nos ombros daqueles homens que suportam o peso suave de um povo a quem querem ser fiéis, ao mesmo tempo que olham para o Deus do alto a sorrir por ser observado de forma tão diferente por homens tão substancialmente iguais. E acabo por perguntar, será mesmo necessário que olhemos Deus da mesma forma? Não será a unidade uma espécie de compressão unívoca das nossas diferenças, uma violência sobre a variedade incomensurável de Deus? E é perante estas perguntas que sinto uma espécie de cotovelada de censura aos meus pensamentos deslocados. Acredito profundamente que a unidade sonhada por Jesus é bem diferente do monolitismo pretendido por alguns.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.